E nesta quarta-feira, dia 20 de março, a APROSOJA Brasil esteve reunida com o ministro da Agricultura, o senhor Carlos Fávaro, onde ali foram elencadas algumas das demandas mais urgentes do setor entre os produtores de soja e milho. Claro que nesse momento, a preocupação maior da APROSOJA e, naturalmente, dos produtores é esse risco de inadimplência e essa crise de renda. Então, embora a reunião estivesse pautada em cinco principais demandas do setor, que nós vamos já já entender quais são todas elas, o foco central e a urgência maior é justamente nesse quadro, nesse risco de inadimplência. Isso compromete muito as próximas temporadas, as próximas safras, por isso a urgência, né, diante de tudo que está acontecendo com esta safra 2023-24 de soja do Brasil e os riscos que já estão postos, inclusive na safrinha, na segunda safra de milho 2024. Para nos ajudar a entender um pouco de como foi esta reunião, nos trazer esses resultados preliminares e, claro, o que está previsto para sair de medida. Daqui em diante, por parte do Ministério da Agricultura, está conosco o presidente da APROSOJA Brasil, Antônio Galvão, para nos fazer esse balanço de como foi esse encontro, como foi essa audiência. Bom dia, Galvão, seja bem-vindo. É sempre um prazer ter o senhor por aqui.
Bom dia, Carla, e bom dia a todos aí do Notícias Agrícola e principalmente com quem nos acompanha nesse Brasil todo, até fora do Brasil. Esse importante programa, assim, de levar informações a todos, especialmente ao produtor rural, logicamente, que tem muito interesse nessa nossa fala, nessa nossa audiência que tivemos ontem com o ministro da Agricultura, Carlos Favaro, o secretário de Política Agrícola, Nery Geller, e queria mostrar aqui também que a gente pegou um aceite do que a gente propôs lá. Está aqui assinado o aceite do próprio ministro e a pauta, então, que é onde a gente colocou esses assuntos, hoje pertinentes, com certeza, com muito problema no campo.
Galfan, nessa pauta que o senhor acabou de mostrar para nós, ela está comigo aqui também. Nós tivemos cinco grandes temas colocados nessa pauta: risco de inadimplência e crise de renda, classificação dos grãos de soja, política de garantia da qualidade da soja do Brasil, seguro rural e os bioinsumos. Todas essas são pautas, são pleitos antigos, são brigas antigas da ProSoja Brasil, do setor de uma forma geral, mas quando a gente olha para este atual momento, para a safra 23-24 e para a vulnerabilidade em que se encontra o setor de grãos nesse momento, essa pauta inicial, esse risco de inadimplência e essa crise de renda, portanto, como foi pontuada aqui pela ProSoja Brasil, foi e eu imagino que seja de fato a mais urgente e provavelmente foi a mais discutida durante essa audiência.
Olha, com certeza, viu, Carla? Como você colocou, já tem pautas antigas que têm que ser resolvidas, não tem dúvida nenhuma. Mas essa pauta nova que nós não gostaríamos de forma nenhuma estar discutindo é
Claro.
essa queda de safra e principalmente a queda dos preços. Que a gente já viu muitas crises no setor, 85, 95, 2005, mas quando tinha super safra, quebra de valor estava dentro do programado. Outras safras também. Agora, dizer que tem quebra de safra aviltante, acentuada, e queda de preços, dizer isso não estava no nosso programa. E não gostaríamos que isso acontecesse. Então, a gente priorizou, sim, como pauta número um, essa questão que está aí. O produtor está na iminência de ficar inadimplente novamente, como aconteceu naqueles outros anos passados, infelizmente. E temos que buscar uma solução. Então, nós fomos atendidos ontem com o ministro já tem feito algumas falas já na própria mídia, tem nos relatado ontem. Ontem à noite também tivemos um evento muito importante da CNA, onde também ele voltou a afirmar que até o final do mês ele daria uma solução, principalmente para quatro itens que tem a crise bastante acentuada aqui no Brasil. Nós fomos muito falar sobre soja e milho, mas ele citou também a pecuária de corte, citou principalmente a pecuária de leite, que a gente já vem acompanhando esse processo. Que é onde você teria investimentos aí desses quatro itens, seria dado a dizer um prazo adicional dentro disso. As parcelas aí, financiamentos que tenha poucas parcelas para ser paga, até ele exemplificou duas ou três parcelas, se julgaria uma para o final. E aqueles financiamentos que foram feitos mais recente, diluiria dentro deles. Vamos dizer que tenha sete, oito parcelas para pagar, acrescentaria essa parcela diluindo nessas sete, oito. E que tem duas, três ou quatro, ele acrescentaria uma parcela. Acho que já é uma das soluções, só que ela tem que vir rápida, com certeza, para não criar inadimplência. E aí temos a questão dos custeios agrícolas. inclusive de bancos terceiros, que não seriam de bancos públicos ou daquele recurso do Plano Safra Direto, que também prometeu de nos dar uma solução até o final do mês de março, que sabemos que agora no mês de março já tem vencimento, temos vencimento em abril e assim sucessivamente, dependendo da região do Brasil, da onde você planta, você tem os vencimentos. E a gente depositou aí uma confiança, sabemos que um governo tem bastante narrativas, mas depositamos um voto de confiança e esperamos que realmente, até o final do mês de março, você venha assim, numa forma do que o governo possa até, inclusive, diz que já vem falando com outros bancos aí, que tem esses financiamentos colocados, além daquele juro controlado, vamos assim dizer, que vem dado o Plano Safra, seriam os financiamentos feitos com recursos dos bancos, tentando buscar uma solução. Então, é isso que a gente cobrou com urgência. Não deixe esse produtor rural entrar na inadimplência, porque sabemos de outros exemplos de outras crises que depois se alonga por meses ou se alonga por anos para se buscar a solução. E quem sofre com isso, com certeza, além do produtor rural que vai estar nessa situação, é poder comprometer próximas safras ou plantio e automaticamente isso possa vir dizer de um aumento muito grande em cima da cesta básica, enfim, da alimentação, para quem depende dela, principalmente nos centros urbanos. Então, a gente está bastante crente que até o final do mês se saem algumas resoluções, enfim, do próprio governo federal, para que realmente isso seja atendido.
Agora, Galvan, em torno deste assunto especificamente, é preciso, portanto, que se oficialize isso que o senhor nos descreveu, e a gente possa entender qual vai ser o volume de recursos disponibilizado para que essas medidas possam entrar em vigor aí até o final desse mês. É isso que a gente precisa esperar agora?
É, nós fizemos como sugestão, principalmente os custeios agrícolas, essa situação, que se desse um prazo adicional, agora até o final de setembro, final de agosto, final de setembro, em torno de 6 meses, para depois se buscar uma solução para o problema, automático, né? Agora, o produtor é ele, porque sabemos que teve N bolsões aí de locais onde não se chovia, que teve uma quebra acentuada da sua safra, e teve bolsões que tinha uma chuva até razoável, que conseguiu manter uma produção até dentro da normalidade. Mas, como sabemos, dentro da normalidade já, pelo preço aviltante da saca de soja, da saca de milho, mas principalmente a soja, que é na iminência que foi colhida, está colhendo no Brasil, que tem um problema maior, que se busque uma solução imediata para isso, né, Carla? Então, a gente gostaria que o governo desse, vamos dizer, esse tombo na dívida, prorrogasse automaticamente por um período não muito longo nesse, e aí vamos ver o que que o mercado vai acontecer, porque a gente tem fé e o mercado está reagindo de acordo com o que a gente esperava, já veio essa reação, o mercado subiu até relativamente bem ontem, então a gente espera que realmente o mercado se comporte, venha agregar um valor, onde, no mínimo, aquele produtor que colheu dentro da normalidade, consiga, assim, não necessitar desses aditivos, dessa prorrogação da dívida e consiga pagar seus investimentos. Mas aí, aquele produtor que realmente teve o problema de safra, ele tem que comprovar. Então, hoje, ele tem que ter aí imagens, fotos, relatórios, enfim, uma série de documentos, principalmente do engenheiro agrônomo. Espero que o produtor tenha feito isso, porque já é sabido, quando você tem quebra de safra e você precisa prorrogação de prazo, que você tem uma comprovação que aquela região realmente foi afetada pela falta de umidade e teve comprometimento com a colheita. Então, esse produtor não tem saída, mesmo que suba a soja, venha ter um valor aí, dizer, dentro de uma possibilidade de se pagar as contas para quem colheu normal, esse produtor, infelizmente, não vai conseguir cumprir com esses compromissos, mas que ele esteja municiado com esses documentos para poder apresentar a agência, o banco, enfim, o agente credor dele.
Galvan, quando a gente olha para isso, também dentro dessa pauta que a ProSoja Brasil nos enviou, a gente tem as condições ali, dessas prorrogações de custeios de investimentos para as multinacionais revendas e cooperativas, para as instituições financeiras, para os custeios e investimentos e para o investimento do BNDES. Na última entrevista aqui, o secretário de política, o senhor Nery Geller, deu a da política agrícola, Nery Geller deu ao Notícias Agrícolas, ele falou justamente de um volume de recursos ali considerável em dólares para fazer esses ajustes e atender essas medidas. Isso chegou a ser tratado também nessa audiência de ontem?
Foi colocado, sim, pelo governo, enfim, pelo Neri também, pelo próprio Fávaro, essa situação que existe essa disponibilidade de recursos. Mas como foi colocado a ele também, que principalmente o pequeno e o médio produtor não tem esse hábito e tem uma desconfiança muito
Sim.
grande, quando fala-se em dólar, um juro aí em torno de 8%, talvez um pouco mais, chegando até quase 9%, mais o mercado dizer. Então você veja que o dólar já deu uma subida nesses dias. O produtor rural fica receoso, principalmente para quem é pequeno ou médio. Mas é uma oportunidade que tem lá, tem que avaliar essa situação e ver como é que se chega a esse recurso. E para poder se chegar a esse recurso, cara, volto a dizer mais uma vez, o produtor não pode estar inadimplente. Ele pode alegar o que ele quiser lá dentro, que ele não vai conseguir por conta da inadimplência. Por isso, a urgência de não deixar esse produtor inadimplente. Sabemos que o prazo urge. Hoje são dia 21, nós temos 10 dias ainda desse mês, e tudo tem que acontecer dentro do mês de março, que foi a promessa do governo sair com resoluções, enfim, normativa que atenda, vamos dizer, a grande maioria, não podemos dizer que a todos, e buscar uma convergência, assim, com todas as empresas de crédito aí, e são credoras do produtor rural, que tenha também esse, que dê esse feedback, o que tenha essa visão. De dar esse alongamento, dar essa oportunidade e ver a possibilidade do produtor, ver aqueles que conseguir dizer com que colheram relativamente bem, com uma valorização do seu produto, consiga cumprir com seus compromissos, e aquele que infelizmente colheu mal, que se busque a alternativa de renegociar essa conta depois, se não conseguir cumprir ela e não vai conseguir, com um prazo mais longo, com certeza.
Galvão, eu imagino que tenha estado também na pauta a questão do aumento expressivo dos pedidos de recuperação judicial no setor de uma forma geral, incluindo, né, esse aumento expressivo entre produtores que pedidos de recuperação judicial ali de pessoas físicas entre os produtores, né? Uma situação bastante grave, mostra a vulnerabilidade do momento, a delicadeza do momento e realmente traz uma preocupação grande. O próprio ministro Carlos Fávaro foi ao CNJ, Conselho Nacional de Justiça, pedir que, né, esses pedidos fossem contidos em certa forma para não se criar também um ambiente ainda mais hostil ali de negócios, né? Como é que essas medidas que a ProSoja propõe, com o que mais o governo está trabalhando, se une para justamente ajudar a conter um pouco esse avanço das recuperações judiciais e evitar um cenário ainda mais grave, e que está passando naturalmente por esse cenário de inadimplência, que é o que vocês estão tentando evitar.
Eu acho sobre esse assunto, viu, Carla, que o nosso secretário Nery Guerra foi infeliz quando citou a ProSoja lá atrás, que quando nós defendemos o direito do produtor rural também, dentro da necessidade de fazer sua RJ. Ou por que que podia o comércio, por que que podia a indústria, por que que não pode ser? Não é uma indústria a céu aberto com muito mais risco? Agora, no quesito das RJ que está acontecendo, com certeza, se tiver irregularidade, está tendo conivência de alguém de dentro do judiciário. Ele só não foi claro nisso, mas as palavras dele deu qualquer entendimento. Que o produtor tem o direito de pedir, o advogado tem o direito de fazer, mas dentro que realmente dá necessidade do produtor. Se está existindo alguma fraude, alguma coisa, tem a conivência de alguém do judiciário, de quem está assinando, dando essas liminares, suspendendo, dando essas prorrogações. Então, nós não podemos e não vamos aceitar que a RJ seja tirada essa ferramenta. E outra coisa, a grande maioria dos pedidos de recuperações judiciais não é da pessoa física, não é daquele produtor rural que só tem o campo como produção, ou seja, a produção primária. A grande maioria é PJ, são pessoas jurídicas, onde o cara já tem o armazenamento, onde o pessoal tem o transporte, tem transportador, tem outras atividades. Existem RJs suspeitas de fraude? Claro que existem. Agora, quem que é culpado por essa ou por isso, se realmente for uma RJ fraudulenta? Tem que se buscar a causa. Sem aval de alguém da justiça, de um juiz ou de uma juíza, ela não acontece. E eu acho que eles têm que serem mais claros de dentro do Ministério da Agricultura, e eles sabem disso. Então, inclusive, foi comentado isso, que tem a participação de alguém do judiciário. Porque sem o judiciário estar junto e dar esse aval, não existe RJ. Então tem que ser mais criterioso, acredito que tem que cobrar mais critérios, sim, nas RJ, não tem dúvida nenhuma. E principalmente, eu acho que ela foi mal montada lá atrás, porque sabemos que sempre vem o devedor, pro credor, fazendo proposta absurda.
Sim.
Eu fui vítima e sou vítima, e a grande maioria do produtor rural é vítima das RJ. O PF é vítima. Eu fui vítima já em 2007 de uma RJ. Acho que a primeira nessa modalidade que aconteceu, eu não recebi um centavo. Até hoje. E demos 20 anos, inclusive, para a empresa se recuperar. Depois de passar uns anos, vieram me oferecer, dizer adubo foliar para quitar uma conta. Falei para eles que eu não queria isso. Não foi isso que compramos. Então, o que que tem que ter dentro da RJ, dentro da lei? O cara que pedir RJ tem que pagar o valor integral da dívida que ele pegou do credor. Ele tem que pagar, o devedor tem que pagar. Agora o cara vai lá, oferece 50%, oferece 30%, oferece até 20%, tem caso? Tem caso? E o cara vai acertar para não perder tudo? Não. O que tem que regular a RJ, que quem pedir ela tem que pagar o valor integral. Pode-se ter uma discussão nos juros que foram pegos dessa dívida, pode-se ter uma discussão nos juros, mas o montante da dívida, ela tem que ser paga e comprovada integralmente do valor que está
Sim.
devendo ao devedor, está devendo ao credor. Nós não concordamos que exista essas negociatas, porque aí que leva a RJ para fraude. Se elas
Exatamente.
existem, fraude é o que leva. Então somos totalmente contra essa RJ. Quando o sujeito sai, o devedor sai oferecendo para o credor esses percentuais, inclusive de vícios de cadeia. Cadeia para o advogado que montou a CRJ, cadeia para o produtor que pediu, ou seja, lá o PJ que pediu, inclusive, principalmente, para quem acedeu essa RJ, quando o credor ou devedor vai lá oferecer e fazer uma proposta indecorosa, indecorosa à pessoa que tem o crédito a receber. Porque dívida é dívida, ela tem que ser negociada, pode alongar prazo, mas ela não pode ser feita do jeito que a gente percebe e vê as denúncias que tem aí. Uma RJ é para você oferecer 50%, 30% ou 20% da dívida ao credor, e o credor acaba aceitando para não perder tudo. Que no meu caso específico, nós demos os 20 anos, eu não recebi nada além de uma proposta indecorosa de me fornecer um pouco de adubo foliar para quitar uma conta lá com a empresa. Não vou citar o nome da empresa, não está mais no mercado, sumiu do mercado, acho que foi pedido a falência dela, mas não pode mais acontecer isso, com certeza. Não podemos perder essa ferramenta, tem que continuar. Voltamos a lutar sempre em favor do produtor, como fizemos lá atrás.
Sim.
Peço ao nosso secretário, principalmente ao ministro, que não fale mais em nome da ProSoja. Nós não defendemos nada de errado, defendemos o direito. Agora, que ele mude, se precisar mudar a lei, para fazer com que seja paga integral ao credor a dívida que ele pede protelação ou prazo.
É, eu pedi a sua opinião em torno desse assunto, Galvão, justamente por isso, para entender da sua perspectiva, né, enquanto representante dos produtores, como essa ferramenta está sendo encarada, ainda hoje em dia. Porque, como o senhor pontuou, não é só no agronegócio que isso está acontecendo. Hoje, a manchete, por exemplo, no mercado financeiro é a Rede Dia, que pediu também, né, de supermercados, está fechando 300 lojas no Brasil. E também pediu a recuperação judicial. Então, a gente tem visto, né, o ambiente econômico promover uma escalada forte do uso dessa ferramenta, justamente porque a fragilidade do momento exige. Então, eu queria ouvir do senhor, trazendo a perspectiva do produtor do uso dessa ferramenta. Agora, Galvão, então, o que que.
Só brigamos,
Pois não.
porque a RJ, na verdade, na época, era para mais, para a indústria, para o comércio, modo geral, e o produtor ficar fora. Não, não tem como. Não tem como. O produtor tem que ter o mesmo direito dentro de uma lei que serve a um país para pedir. Agora, não concordamos quando existe fraude. E que nem eu te falei, vou dar e volto a falar. O produtor rural, a grande maioria, é vítimas da RJ. Grande maioria.
Verdade.
IPF hoje, pessoa física, são muito poucos produtores que pediram na RJ.
E em algumas, nos últimos anos, nós vimos grandes grupos e revendas e indústrias de insumos pedirem essa recuperação judicial ou grupos de comercialização, né, Galvão? E o produtor ficou ali, em algum momento sem saída também, né?
Com certeza, foi o meu caso. Eu paguei, foi fertilizante antecipado para poder garantir preços e na hora de você entregar, cadê? Então hoje está todo mundo receoso, um para dar o teu dinheiro, que eu, no caso, eu vou comprar antecipado, vou dar meu dinheiro com a empresa para me entregar posteriormente, e assim que eu financio o crédito. Então isso vem dificultar o crédito para todo mundo. vem aumentar os juros, sem dúvida nenhuma, a gente é consciente sobre esse assunto, por isso que a gente defende que seja pago na integralidade os valores de uma RJ, que vai inibir de quem queira fazer fraude para pagar menos no valor. Porque se tu oferecer 50% do valor que tu pede uma RJ, comprovadamente que você deve aquilo, é uma margem de lucro de 50% pro cara, aí é fraude e é sem vergonhice. Nós somos contra isso.
Tá certo. Galvão, um outro ponto bastante importante que foi trazido também nessa reunião foi a questão do seguro rural. Eu quero ainda trazer outros pontos importantes, mas eu quero fazer o gancho com a participação do ministro Fávaro também durante o lançamento da agenda legislativa do agro, como o senhor pontuou, né? Teve esse evento ontem na Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária do Brasil, onde foram ali pontuados os temas que vão tramitar no Congresso Nacional e que são de impacto e interesse do setor. E o Fávaro citou a questão do seguro rural, que é outro ponto que está na pauta da Prosoja Brasil, entregue ontem ao ministro. Como é que o senhor viu também, ou o senhor sentiu ali o avanço das discussões em torno desse tema, que é um pleito antigo, não só dos produtores de soja e milho, mas do agronegócio de uma forma geral, uma reformulação do modelo, um seguro mais eficiente e principalmente um orçamento que atenda a uma parcela maior de produtores, né?
Olha, Carla, com certeza isso já é um assunto antigo, velho, da nossa discussão de seguro rural. Na verdade, o Brasil nunca teve um seguro rural decente, que preste, que seja qualquer coisa. Como a gente vê que tem outros países, sim, aí, que pode ser copiado, pode ser colocado. Agora, o governo tem que estar no meio. Quantos bilhões de dólares tem nos Estados Unidos de subvenção para seguro rural? E sabemos que o risco de quem está na atividade céu aberto, que é o caso da produção agrícola, principalmente a agricultura, a pecuária tem seus riscos também, mas é menor, fica 30 dias sem chover numa pastagem, afeta, mas não tanto quanto ser uma lavoura de milho, uma lavoura de soja, uma lavoura de arroz, uma lavoura de trigo, qualquer situação. Nesses modelos que tem aí, é onde você leva o produtor a quebrar dentro de uma safra. Você não colheu, você já está ferrado. Como é que você faz? Então, precisa ter um seguro rural, com certeza. O governo tem que estar no meio. Que tudo que o setor colabora com o governo, em balança comercial, no nosso PIB, aí você viu aí 15,1% do ano passado, o que que nós temos em troca dizer do governo ao nosso setor? E não estou criticando esse governo só. Esse governo já teve lá para trás 8 anos, teve outros governos atrás, e nenhum deu relevância até hoje. Inclusive, o governo anterior não deu relevância a esse assunto. Então, tem que se organizar o governo, olhar que nós estamos falando em produção de alimentos. Qualquer interferência climática que venha no meio, uma super oferta de produto, põe o produtor em dificuldade. E nós não podemos aceitar mais que o produtor, por uma dificuldade climática não dele, pessoal, ele fique aí anos e anos e anos, aí pendurado com contas, dizer por conta de uma estiagem. Então, tem que se ter um seguro rural que cubra, no mínimo, os custos de produção. Tanto aquele oriundo do crédito que ele possa financiar, como daquele custo interno da própria fazenda. Então, a gente defende isso. O que que foi feito ultimamente? Foi reduzido, inclusive. Antes se cobria 70% baseado numa colheita de 50 sacos, hoje eu vi fala aí até 25%, quer dizer que reduziu a cobertura e aí você aumentou os valores. Então, você não tem como o seguro rural estar certo. Tem que se buscar uma fórmula que o produtor, numa crise, agora somos favoráveis a uma coisa. A gente ouve falar muito de fraude. Tivemos lá para o sul, tivemos para o lado, tarará. Cadeia, não interessa quem seja, produtor rural, agente financeiro, fiscal de banco, qualquer um que esteja envolvido, o pessoal que faz aí os planejamentos, né, também para buscar recurso, que esteja envolvido em fraude, cadeia, Carla, para todo mundo. Porque realmente o seguro vem para atender a necessidade quando ela existe, quando ela acontece. Então a gente não defende nada de ilícito, nada de errado, independente de quem seja. Não é porque nós somos defendemos dentro de um segmento do produtor rural, nós vamos defender coisa errada do produtor rural. Não defendemos de forma nenhuma. Então o único exemplo que se dá e se intimida, quando realmente existe uma fraude, é que se põe na cadeia os envolvidos, viu, Carlos? Então, esse modelo não serve, nós temos que discutir um modelo que venha atender o custo da propriedade. E ainda temos os investimentos, que quem está no nosso setor sabe que dificilmente alguém não tem um investimento, um financiamento de uma máquina, de um implemento, ou coisa assim que é utilizada no campo.
Agora, Galvan, Esse é um assunto, como o senhor falou, antigo e que demanda muita discussão ainda, né? A gente viu recentemente o ministro Fávaro estar reunido com o sempre ministro Roberto Rodrigues para ver se, né, que foi quem implementou o seguro rural no Brasil, para ver se traz essas mudanças aí necessárias e efetivas. A gente vai acompanhar, mas como a gente tem, né, um tempo ajustado, eu queria ainda tratar com o senhor de dois outros temas que eu acho que são também pleitos antigos da ProSoja Brasil. Eu já entrevistei o senhor várias vezes sobre esses dois assuntos, que é a questão da classificação dos grãos e também a política de garantia da qualidade da soja brasileira. E são duas pautas quase que conjuntas, né, Galvão? Elas precisam caminhar juntas para que uma possa legitimar e garantir a outra. Como é que essas discussões se deram em torno desses dois assuntos?
Eles são dois assuntos, dizer, diferentes nesse sentido, e dizer, a classificação já vem se arrastando, vem uma discussão, é muito antiga. Sabemos que a forma com que é feita, desde uma avaliação de um grão, se aquele grão presta ou não presta, se é bom ou não é bom, se ele tem a proteína, tem o óleo dentro. É um absurdo dizer que é no visual. Fizemos vários trabalhos aí, enfim, foi contratado pela ProSoja Mato Grosso, Universidade Federal, que mostra que o grão, mesmo sem visual, ele tem dentro daquele grão a proteína desejada e tem o óleo desejado também. Mas, infelizmente, o modelo de classificação feito aqui no Brasil ainda ela perdura em um visual, olhando um grão ou cortando um grão. Olha o absurdo. E temos um impasse muito grande em cima disso. Você veja que paralisamos essa conversa o ano passado, retomamos ela novamente, esperamos que você ache uma solução. E você não pode, por uma única pintinha dentro de um grão, por qualquer coisa, você pegar e jogar num grão como avariado. Sabemos que por mais que um grão vá com defeito, o que for, no visual, feio do jeito que for, a indústria aproveita 100%. Então, nós chegamos num impasse na questão de umidade. O Brasil sempre teve 14% de umidade. A exportação está mais do que comprovada. Quando sai dos nossos portos, ela vai abaixo de 13%. Os importadores são 13%. Aí nós vemos uma notícia, vem uma proposta, o próprio Ministério, colocado pelos técnicos, de baixar para 13, simplesmente levando um prejuízo geral desse. Então, nós falamos muito em média ponderada, ágio ou deságio, que era o produto que vem abaixo, vamos assim dizer, de 13, vamos dizer que fosse os 13, tivesse um ágio, compensasse aquele que fosse acima de 13, as empresas não aceitaram. Aquela soja avariada, que tem uma limitação de 8%, toda ela aproveitada, também tivesse um ar das empresas não aceitar. Então, não tem como nós aceitarmos a redução de 14 para 13. Nós estamos fazendo uma reforma, fazendo um ajuste numa coisa que prejudica tanto o produtor rural, que é lesado nesse sistema colocado, toda a safra nesse modelo de classificação. Agora vem com a proposta de 13 e ganhamos o quê? Avaliar todo o trabalho feito, que nós pedimos encarecidamente ontem ao ministro, que avalia esse trabalho feito pela Universidade Federal, aonde mostra e já é utilizado que aquela soja, por mais que ela apresente uma avaria, ela mantém a mesma proteína ou até mais, Carla, dependendo do tamanho da avaria. E o óleo de soja também mantém o mesmo percentual. Aí aparece um pouco de acidez e não somos remunerados em nada. Isso foi feito bastante, essa recomendação, que se mantém os 14%. E também na questão do grau de umidade. Meu Deus do céu, uma empresa aí que tem um grau de umidade, uma empresa desconta 1,5, outra desconta 1,8, outra desconta 2, outra desconta 2,5. Sabemos que temos na pesquisa, declarado por eles, entidades pesquisadoras, por vários pesquisadores, que a quebra de 1 grau de umidade, ele está baseado em torno de 1,15%. Por que que a empresa, cada um faz uma tabela? Como é que o Ministério não pode regular isso? Se já tem trabalhos científicos para todo lado, para todo lado. Então, tem que regular, sim, todas as empresas, a umidade que tem lá no Rio Grande do Norte, tem no Rio Grande do Sul, é a mesma. Não tem motivo nenhum de uma aplicar a tabela que quer. Temos casos aí de empresas aqui nacionais que 14,1% deu na proporção de 16% de desconto na carga do cara, na proporção. Entenda bem, você que está nos ouvindo, 14,1%. Temos empresa com 8%. Temos empresa com 1,5%. O que pode cada empresa fazer o que quer? Tem que regular. E outro assunto também que é velho, antigo, que não tem cabimento nenhum, produtor entregar uma carga de soja numa empresa e ficar devendo pelo sistema que é aplicado o desconto. Nós temos esses romanês em mão, Carla. Então não tem como uma empresa pegar o peso total, Quando você tem problema de excesso de chuva, você tem umidade alta, você tem soja variada, tem até uma impureza no meio, a empresa buscar, e é praticamente 100%, encontrei uma única cooperativa até agora que pega o subtotal, vai buscando o 100%, Carla, o desconto da aplicação. Pelo amor de Deus, a umidade do que tem de soja variado já não está no grão, já não pesou a umidade, desconta duas vezes do produtor. Isso é uma apropriação indébita do produto, que é do produtor rural, viu, Carla? Então,
Certo.
nós pedimos, sim, tem condições, foi se falado até de se fazer em forma de lei, nós estamos discutindo com o setor, a Câmara Setorial da Soja está junto também nessa discussão para a gente achar um consenso, que eu acredito que não precisa de lei, não precisa de justiça, não precisa de ninguém. Sabe-se que esse modelo de aplicação é você fazer uma apropriação indébita de parte do produtor rural, quando já existe um problema grave lá no campo, que normalmente ele vem com excesso de chuva. Então, a gente pediu dentro encarecidamente disso. E a questão, quando falamos da qualidade da soja, a reclamação do importador é muito grande pela queda, principalmente, da proteína. O que que está derivada hoje a nossa pesquisa? Em quantidade. E a qualidade foi para o espaço. Nós tínhamos soja aí há 25 anos atrás, tudo elas praticamente acima de 40% de proteína no grão.
Certo.
Hoje temos casos aí de soja chegando a 90, 100 sacas, aí 80, 100 sacas de proteína por hectare, mas chegando nos 30% da proteína. Que adianta ter um grão sem ter nada dentro do que você precisa extrair dele? Então já vem essa luta nossa antiga no RNC, no Registro Nacional de Cultivares, que tenha dentro disso já uma regulamentação que soja, num percentual, inclusive a proposta da ProSoja é no mínimo 38% de proteína e 18% de óleo. Não tem problema nenhum. E que essas pesquisas hoje, que têm excelentes problemas no campo, que ela seja apurada melhor esses materiais. Porque o produtor tem muita desconfiança hoje. A gente já tem conhecimento, inclusive por declarações, logicamente não temos essa comprovação, que as
Sim.
cultivares com 4, 5 anos, máximo 6 anos, estão indo para o campo. Sabíamos antigamente que com menos de 8 a 10 anos não ia cultivar nenhum outro campo. Pesquisava tudo que era doença, anomalias, problemas que pudessem existir, e também a importância que tinha o teor de proteína e de óleo nesse grão. Então, nós pedimos isso também, uma atenção especial do governo, que se regulamente para entrar um material no campo, para ir para o produtor produzir, que atenda algumas regras, algumas normas que não existem hoje dentro do Ministério. Nós viemos cobrando muito desse departamento do RNC, que é o Registro Nacional de Cultivares.
Bom, Galvão, a gente tem que agora esperar e entender como todas essas demandas vão caminhar dentro do Ministério da Agricultura, especificamente dentro da Secretaria de Política Agrícola. O Notícias Agrícolas está aberto não só para continuar discutindo essas questões todas da perspectiva da ProSoja Brasil, mas também do Ministério da Agricultura, né? Está sempre aberta a porta do Notícias Agrícolas para o MAPA, para a Secretaria, para o Nery Geller, para o Carlos Fávaro, para que a gente possa manter os produtores informados. Como eu falei no início da nossa conversa, essa questão do risco da inadimplência e da crise de renda é a demanda mais urgente do momento, até porque está em jogo aí o futuro e a saúde financeira do Brasil, né, Galvão? A soja e o complexo soja hoje o principal item, né? Os três principais itens ali da nossa pauta exportadora. Então, quando a gente olha para o complexo soja, a gente tem fora a criação de empregos, fora, né, todos os efeitos em cadeia que gera a produção de soja nesse país. Então, a gente está acompanhando tudo isso muito de perto e, mais uma vez, reforço, as portas estão abertas para o senhor, para todo o time da ProSoja Brasil, para que a gente continue informando a audiência que nos acompanha por aqui, que é maciçamente formada por produtores rurais. Então, obrigada, Galvão, por dividir os resultados dessa audiência lá no mapa conosco aqui no Notícias Agrícolas.
Viu, Carla, a gente dizer, só fazer mais um adendozinho na
À
nossa
vontade.
fala aqui, que no primeiro momento a impressão que fica, às vezes, para a sociedade urbana, ah, o produtor está tudo rico, o problema é só do produtor, a quebra é só do produtor. No primeiro momento ela é, não tem dúvida nenhuma. Mas os cofres públicos, quanta arrecadação menos faz, porque quando você não comercializa, você veja hoje que está paralisado as vendas de máquinas agrícolas, equipamentos, está paralisado, está
Sim.
afetando o emprego de quem? A da cidade, aonde que é produzido tudo que vai para o campo e aonde que é transformado tudo que sai do campo? É nas cidades. Então, o urbano, principalmente vocês que estão nos acompanhando, o problema vai lá para dentro para vocês. Você não tenha dúvida nenhuma, não fica único exclusivamente para nós. A receita de um governo cai muito, as divisas de um país para exportação caem demais. Então, o fato gerador por uma crise dessas, ele pega a sociedade de um modo geral. Não é só nós que estamos no campo, não. Até arrisco dizer que atinge mais o setor urbano, o consumidor diretamente, aquele que depende do emprego. Porque nós mesmos, em momento de crise, Carla, o setor não desemprega. É raro dizer de mandar um funcionário embora lá do campo, você precisa continuar com essa atividade. Agora, você veja quantos funcionários foram mandados na cidade que estão alocados na indústria de produção de máquinas, na indústria da produção de implementos. Você veja que é muito mais relevante esse assunto, principalmente no que tange ao desemprego, na cidade que ela acontece. E volto a dizer, tudo que vai para o campo é produzido na cidade. Tudo que é transformado do campo, da produção do campo, também vai para a cidade para se transformar em indústria. E também outro assunto muito relevante que nós colocamos ontem lá, a questão dos bioinsumos. Não adianta amanhã vir os malucos de plantão dizer aumentou a venda de defensivos químicos no Brasil, está usando mais. Se proibido o produtor fazer a nível de fazenda, como já está lá e que tem que derrubar o veto, tem que derrubar esse veto, se deixar isso, vai acontecer. A sociedade está alertada e os malucos de plantão aí que fica questionando essa situação também. Se não, o produtor não puder produzir a sua bactéria, um farm, onde ele possa dizer, usar muito menos produto químico, ele vai acontecer isso, porque nós não vamos, o produtor não vai usar a compra da bactéria, o biológico da indústria, que é muito cara e não funciona pela quantidade que tem que se colocar e pelo custo dela. Na produção, um farm, você evita muito, caiu muito a venda de produtos químicos, dizer, o defensivo agrícola, pela produção interna hoje das Sim. propriedades para si, não Sim. é para terceiro, para si. E se manter isso, com certeza, não adianta depois falar que aumentou os números de venda de produtos químicos. A indústria quer defender o delas e nós temos que defender o nosso e o melhor para a sociedade. É continuar produzindo um farm, sim, o biológico, que ele evita muito o uso do produto químico. E agradecer aqui, Carla, a oportunidade mais uma vez do Notícia Agrícola, tua, aí o João Batista, todo mundo, enfim, ligados ao Notícia Agrícola, e também a quem nos acompanhou aí, vai nos acompanhar com certeza, e vai ficar disponível nessa nossa entrevista.
Isso mesmo. Galvão, o senhor está sempre em casa, obrigada mais uma vez, sempre bom estar com o senhor, principalmente para a gente entender como é que as coisas estão acontecendo e tão, o que está previsto para o produtor brasileiro. Obrigada, Galvão, um abraço para o senhor.
Obrigado para ti, Carla, e todos vocês, é Notícia Agrícola.
Obrigada, bom trabalho para o senhor por aí. Bom, senhoras e senhores, aí, claro, né, uma entrevista bastante completa, né, o Galvão trazendo esse resultado, esse balanço da audiência, não só com o ministro Carlos Fávaro ontem no Ministério da Agricultura, mas também com o secretário de Política Agrícola Nery Geller, levando essas demandas urgentes, de um lado, antigas de outro, mas também legítimas e urgentes. Então, uma pauta bastante detalhada. Na sequência do vídeo do Galvão, nós vamos trazer essa pauta da ProSoja, como a ProSoja levou essas demandas para o Ministério da Agricultura, as solicitações de cada um desses 5 itens que nós citamos aqui, risco de inadimplência, classificação dos grãos, política de garantia da qualidade da soja brasileira, seguro rural e bioinsumos. Vocês vão ter acesso a essa pauta detalhada logo abaixo do vídeo da entrevista do Galvão. E, claro, a gente mais uma vez reforça portas abertas para o senhor Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, e para Nery Geller, secretário de Política Agrícola, para também nos trazerem os últimos andamentos das medidas de amparo ao produtor depois de todos esses problemas sofridos ali, principalmente pelo setor de grãos, pecuária, leiteira e bovina, também como pontuou o Antônio Galvão, presidente da AproSoja Brasil. Se você está chegando agora, já essa entrevista está disponível na íntegra, completinha para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue nos acompanhando, na sequência tem Alexander Horta e as informações do mercado do boi gordo. É um instante só, a gente volta já. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.